Seguimos no giro das nossas entrevistas especiais com pré-candidatos. Estamos falando de eleições 2026, não é verdade? Para quem acha que está longe, não. Olha, vai passar rapidinho, mês que vem já é dezembro. Tenho o prazer de receber o advogado Arlindo Rocha, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a deputado estadual e que está conosco hoje aqui. Como vai, doutor? Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo à Rádio Marconi. Bom dia.
Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Bom dia a você, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia também à Cássia, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Uruçanga. Bom dia ao Júnior também, membro do partido, nossos apoiadores. Gilvan Francisco, jornalista, está nos acompanhando. É uma satisfação, uma alegria poder conversar com toda a sua audiência.
Bom recebê-lo aqui. Cumprimentar a Cássia Schneider. Tudo bem, Cássia? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi e a companheirada que está nos acompanhando.
Alcides Júnior. Bom dia, Júnior. Tudo bem?
Bom dia, Joel. Bom dia. Sempre um prazer falar com você. Obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-los aqui também. Arlindo, eu falava agora há pouco aqui há eleições 2026, mas é logo ali, né? Dezembro já está aí, né?
Já começou,
né? Já começou, né?
Já começou.
Como é que estão os trabalhos?
Os partidos estão se organizando, uhum. E o Partido dos Trabalhadores não é diferente. Organização dos municípios, dos diretórios, das bases e apresentando os nomes dos pré-candidatos a deputado estadual, federal. E nessa eu me enquadro e meu nome está à disposição. E estamos conversando com todos os partidos, todos os diretórios da região, principalmente da ANREC e da AMESC. E o objetivo é lançarmos uma candidatura que tenha viabilidade de eleição para termos um mandato. E com um mandato, a defesa das políticas nacionais do governo do presidente Lula e também, né, reforçando os mandatos estaduais para as próximas eleições podermos fazer crescer o partido e com isso defendermos as políticas sociais do governo federal.
Essa definição de pré-candidato era algo que o senhor já tinha alinhado, já imaginava, não foi nenhuma decisão, digamos assim, de surpresa?
Olha, quando eu fui habilitado para disputar a eleição do município de Criciúma, eu tive dois encontros com o presidente Lula. No primeiro deles, ele me fez um pedido, que eu fosse um ativo do partido. E é exatamente nessa posição que eu estou me colocando. Tenho uma gratidão enorme por todos os companheiros que me habilitaram para disputar a eleição em Criciúma. Eu que tinha vindo do partido do PSDB, de um mandato de prefeito de Maracajá. Então, eu me senti na obrigação, como gratidão, de estar à disposição do partido e agora numa missão muito maior, que será buscar com todos os companheiros um mandato de deputado estadual que represente toda a região. Faz 20 anos que o Partido dos Trabalhadores não tem um mandato de deputado estadual na região, mas tem voto suficiente para isso. Onde está isso? Está sendo pulverizado, diluído em outras candidaturas de outras regiões e com isso tem dificultado muito grande as eleições municipais. Ou seja, o mandato de deputado estadual vai facilitar todos os diretórios dessa região nas próximas eleições. Esse é o objetivo.
Como foi esses dois encontros, como foram com o presidente Lula? Como é que o presidente tem observado Santa Catarina?
Olha, eu tenho registrado que eu só senti a paz que eu senti com o presidente Lula quando eu converso com o Dom Jacinto. É muito semelhante o que eu senti com o presidente Lula, que é uma visão de mundo de paz, uma visão de mundo de amor, de fraternidade, mas também de encorajamento, que é possível. Né? Dentro do entendimento, dentro da legalidade, nós melhorarmos a vida das pessoas. E a política, ela só vale a pena quando você se engaja para melhorar a vida das pessoas. É isso que o presidente Lula passou, é isso que Dom Jacinto faz. Né? As lideranças precisam, eu diria, incorporar isso, de ter um espírito público. Eu acredito sempre que existem alguns tipos de político. Aquele que está na política por vaidade, outro que está para fazer negócio, e também tem aquele que está por vocação. Como se explica um jovem de uma família de muitos bens largar tudo, a vida material e ir para uma vida religiosa. Se não isso, se não a vocação. Uhum. Na vida pública, na vida política, existem muitas pessoas com vocação. E é nessas que eu me enquadro. Já tenho a minha vida profissional resolvida, tenho a minha família muito bem estruturada e para mim é uma satisfação, é um privilégio. E mais, é uma sensação de gratidão poder servir a política para fazer o bem para as pessoas, para trabalhar com honestidade, com dignidade, mas ao mesmo tempo com preparo também para isso. E de uma forma muito humilde, eu me coloco com toda essa vida, essa trajetória, né, para servir não só o Partido dos Trabalhadores, mas também a sociedade como um todo. E é aí que eu me coloco para servir o Partido dos Trabalhadores e tenho essa dívida muito grande e espero aos poucos pagá-la.
Mais com menos e melhor, livro que retrata gestão de Maracajá. É possível fazer isso também na Assembleia, não? Ou é mais complicado?
É possível, viu? Eu fui presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul, a AMESC, durante o ano de 2019. Na região do Extremo Sul, só tínhamos à época o deputado José Milton Schaeffer. Então os problemas regionais eram trazidos para a associação. Ela é muito forte politicamente, a MESC, como era a ANREC, antes do interesse político enfraquecê-la. Então os problemas regionais do Extremo Sul eram trazidos para dentro da MESC e nós tratávamos isso de maneira regional, ou seja, foi uma pré-experiência com uma parte da função do deputado. A gestão municipal, que é a pergunta que você me fez, eu diria que existem duas partes bem separadas. A primeira é a parte política, a parte eleitoral. Quando você vai ganhar através das suas posições, né, do seu modo de agir e de pensar, o apoio das pessoas. Você faz isso para ganhar a eleição, onde você apresenta uma proposta de gestão. Essa é uma. A outra é a gestão, totalmente diferente dessa questão ideológica, dessa questão de princípios que a gente trata muito hoje na vida das redes sociais, no mundo digital e nas campanhas. A gestão é completamente diferente. A gestão ela é muito similar a um condomínio. Os moradores, os bairros fazem parte do condomínio e o prefeito é apenas um síndico. Quem manda nele é a lei, é a legalidade. Ele tem um orçamento pré-estabelecido, uma previsão de orçamento e também a obrigatoriedade de gastar o orçamento dentro da legalidade. Ou seja, no mundo nosso privado, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. No mundo do serviço público, da gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, estou falando do executivo, você precisa ter lei para tudo. Sabe, antes de eu ser prefeito, eu imaginava que a transparência das contas do município eu faria com uma grande tela com a conta ao vivo do município. A conta corrente, o cofre aberto. Quando eu cheguei na prefeitura, eu descobri que o município tinha mais de 500 contas. E para cada verba existia uma conta. Ou seja, eu tenho dinheiro para aplicar na educação, eu tenho uma conta que é o orçamento que estabelece. Se eu preciso transferir uma previsão orçamentária da educação para a saúde, eu preciso alterar a lei. Se aumenta a previsão de arrecadação, eu preciso alterar a lei orçamentária. Se eu quero fazer uma escola, eu preciso fazer uma lei criando o orçamento e também o custo daquela escola. Ou seja, eu tenho que ter lei para tudo. E sem lei eu não faço nada. Não, é bem diferente. Disso você precisa ter a transparência também, né? Ou seja, aplicar bem o recurso. E dá para fazer isso conversando com a sociedade. Você vai ver nesse livro que eu acabei de te entregar, que nós tínhamos, por exemplo, lá a grande participação das igrejas. Padre Lucas, Dom Jacinto. Nós reuníamos as comunidades para estabelecer as obras prioritárias.
Estamos conversando com o Arlindo Rocha, pré-candidato a deputado estadual.
Fazíamos de acordo com a determinação das comunidades, implementava ela na legislação e no orçamento do município e depois executava. À época nós tínhamos e temos, né, 9 vereadores no município de Maracajá. Os 9 eram contra o prefeito. Eu não tinha nenhum vereador na Câmara defendendo. E eu mesmo fazia isso pessoalmente, pelo menos uma vez por mês, onde eu ia à Câmara de Vereadores, rebatia todo o discurso político e prestava contas para a população. Uma vez por mês, ou a cada dois meses, eu fazia, depois da missa lá na comunidade, um cafezão para fazer a prestação de contas, com toda a contabilidade original, em cima de uma mesa daquelas de churrasco, de mesa de festa, toda a contabilidade original, junto com os vereadores, prestando contas. Ou seja, dá para fazer, quando você tem o compromisso de fazer a gestão pública conforme determina a lei, com transparência, com legalidade, né, com muito, mas muita moralidade e que tem eficiência. Basta isso, ou seja, seguir os princípios legais. Nós tivemos uma gestão aprovada por mais de 70% da população. Fizemos, inclusive, o nosso sucessor. Não fui à reeleição porque eu não gosto do sistema de reeleição, respeito os colegas que já foram prefeitos, se reelegeram.
Foi uma opção, né?
Com opção. Eu acho que não dá para fazer gestão e campanha para reeleição. Você começa a usar a máquina pública, você começa a prostituir, você começa, eu diria, a contaminar a gestão pública, que deve ser técnica, com a parte política e eleitoral. Não que não tenha que haver política, a participação popular é a boa política, mas ela não pode comprometer a gestão com a política da reeleição, com a campanha de reeleição. E isso faz. Você está aqui na comunicação, você está entrevistando. Eu vou lhe dar um exemplo. Cada membro do governo estadual, quando cede uma entrevista para ti, no mínimo duas vezes ele fala o nome do governador. Qual é a diferença de fazer isso para projetar o governador e não o Estado, do que fazer um outdoor com a fotografia do governador entregando obra? Não tem diferença. Não pode. Isso é a impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública. Não pode. Então, acho que a gestão não pode ter pessoalidade. Ela não pode estar gravada na pessoa. Ela precisa estar gravada no modo, no modelo. E foi isso que nós aplicamos em Maracajá. Os servidores públicos incorporaram isso. A população participou e a gente fez uma gestão com mais, com menos e melhor, que muitos chamam de resultado.
Muito bem. Deixa eu ouvir, pegar uma manifestação também da Cássia, do Alcide Júnior, que estão aqui conosco, né, representando o Partido dos Trabalhadores aqui de Uruçanga, e também pela importância, né, do partido tentar de ter outra vez um representante em Florianópolis, não, Cássia?
Pois então, Joel, o Partido dos Trabalhadores ele vem se reorganizando com esse intuito, porque a gente tem no sul do estado, os trabalhadores não têm nenhum representante na Alesc. Então, a gente tem que trabalhar, e o trabalhador também tem que ter essa consciência de que o Partido dos Trabalhadores está aqui para representá-lo em suas demandas diárias de luta, e é para isso que a gente está aqui hoje. As eleições ainda o ano que vem, mas a gente já está trilhando essa caminhada com organização, com seriedade, apresentando nossos pré-candidatos, como o Arlindo. Outros virão, que o Partido dos Trabalhadores também irá trazer outros candidatos, como a Federal e outros na região, provavelmente a MESC, a REC e a Grande. Teremos outros nomes também para trazer e apresentar para a comunidade, em especial com foco nos trabalhadores.
Perfeito. Tides, à vontade.
Oi, bom dia novamente. A gente está aqui hoje para falar do Arlindo, né? E falar do Arlindo é muito fácil. Uma pessoa altamente técnica, uma capacidade profissional comprovada. E politicamente falando, o Arlindo, não preciso falar nada, a entrevista dele diz por si, né? A capacidade dele política é muito forte. Tanto forte é que o Partido dos Trabalhadores escolheu ele como pré-candidato a deputado estadual para representar o Estado, a parte sul do estado de Santa Catarina, nos representar. E isso para nós é um motivo de muita alegria, estando aqui com o companheiro Arlindo, uma pessoa que realmente O que ele tem, para mim, que conta muito, é a acessibilidade. Ele é muito acessível. Todas as vezes que precisamos dele, prontamente nos atendeu. Isso, para mim, faz toda a diferença. Uma pessoa com caráter. E outra coisa que eu conto muito para um candidato e que o Alindo tem de sobra é a vontade. A vontade de fazer, a vontade de ser diferente, a transparência, o trabalho. Isso, para mim, conta muito. Então, acredito que, se eleito for, e será, será muito bom para o sul de Santa Catarina, para a nossa região da ANREC. É um conhecedor da causa, ele sabe onde precisa os investimentos, as demandas, os municípios, as necessidades, e isso é muito importante, uma pessoa com gabarito para ocupar o cargo que ele irá ocupar com certeza. E eu vejo nele, né, e estou aqui hoje dando, né, o nosso apoio, porque confiamos nele, a esse cargo, a essa pessoa que ele é. E a gente só tem a agradecer ao Arlindo por estar nessa luta, que não é fácil. Tem que ir fazendo várias visitas, várias cidades, entrevistas, coletando informações e se preparando, então, para que essa campanha, né, se fortaleça cada vez mais. O Partido dos Trabalhadores sempre à frente, né, escolhendo pessoas com alto gabarito, tanto que o partido o colocou como pré-candidato. Sabendo de tudo isso, não é qualquer um que chega nessa posição e, com certeza, ele irá nos representar muito bem e irá defender o sul de Santa Catarina, que tanto precisa de um deputado estadual que nos represente, que há tempos não temos, e vejo essa imagem no Arlindo com muita tranquilidade.